está Sr. Deputado Pedro Soares.
Sr. Coordenador, muito obrigado. Bom dia, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Antes de darmos início às votações indiciárias, permita-me que faça uma referência àquilo que neste momento se está a passar no bairro da Quinta da Laje, que nós tivemos a oportunidade e o gosto de inaugurar uma exposição há dias aqui no Parlamento, aqui ainda está patente, e que, segundo a informação que nos chegou, neste momento há uma força policial a ocupar o bairro, a promover despejos e demolições. Eu acho esta situação inadmissível, lamentável, dias após termos inaugurado esta exposição e, por irónico que pareça, no dia a seguir a que o Sr. Presidente da República visita no âmbito do 10 de junho Cabo Verde, faz um conjunto de declarações em relação às comunidades que vivem no nosso país, com orgulho, nós temos orgulho nisso, e precisamente no dia a seguir em que há essas referências do Sr. Presidente da República a propósito do Dia de Portugal, a Câmara Municipal da Amadora avança com demolições no bairro da Quinta da Laje. E queria fazer esta referência porque isto é uma matéria em que este grupo de trabalho, e o Sr. Coordenador em particular, se tem ocupado. E, portanto, não pode passar ao lado esta situação. Sabemos que a Câmara Municipal da Amadora tem manifestado a ideia de erradicar o bairro. Todos nós, dos vários partidos políticos que estão aqui, da direita à esquerda, já percebemos que é um erro fazer isso. Como a senhora deputada Helena Roseta tem dito várias vezes, não é assim que se resolve o problema de 200 situações idênticas a estas na área metropolitana de Lisboa. É com diálogo, é com procura de manter as comunidades, de valorizar a formação destas comunidades e as suas relações internas ao longo de dezenas de anos, e que não podem ser deitadas borda fora por interesses imobiliários que parece que estão a prevalecer em todo este processo na Amadora. E, portanto, queria aqui manifestar a minha preocupação, a nossa preocupação. Queria pedir ao Sr. Coordenador que, de algum modo, pudesse também intervir dentro das suas competências, como é óbvio, nesta questão, e que a Comissão e o Grupo de Trabalho, em particular, tivessem consciência do que está a passar, que aquilo que está a passar é grave em termos de habitação, em termos de direito de habitação, em termos de acesso à habitação, que é a matéria que nos traz aqui sobre a Lei de Bases da Habitação. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Muito obrigado. Alguém quer intervir, Sr. Deputado Helena Roseta?
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Só, além de secundar as palavras do Sr. Deputado Pedro Soares, informar os colegas que eu tive conhecimento desta situação logo de manhã, fiz alguns contactos e transmiti aos moradores que estava a fazê-los. Esses contactos foram bem sucedidos e, portanto, já está disponível a informação do que está a acontecer junto à Provedoria da Justiça. A Provedoria da Justiça tem um grupo de trabalho para acompanhar estes casos e, portanto, já foi transmitido à Provedoria da Justiça o que está a passar e também já foi possível contactar a assessoria do Sr. Presidente da República, que está em Cabo Verde. A Comissão de Moradores foi recebida por uma assessora do Sr. Presidente da República, com quem eu já tive a oportunidade de falar para Cabo Verde, também para lhe dar conhecimento do que estava a passar, e portanto, enfim, o Sr. Presidente da República não pode intervir diretamente, a Provedoria é a instância que pode receber reclamações dos cidadãos, e portanto achei que, pela minha parte, era aquilo que eu poderia fazer, uma vez que a Assembleia da República não pode intervir diretamente junto dos municípios, mas pode da sua preocupação e alertar as entidades responsáveis para o caso de quererem atuar. Também dei conhecimento ao Ministério das Infraestruturas, da Habitação e Infraestruturas, porque entendi que deviam também ter conhecimento disto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, tem a palavra.
Sr. Coordenador, relativamente, eu queria também manifestar naturalmente relativamente a esta questão a nossa maior preocupação. Nós consideramos, aliás, quer no projeto de resolução, que já apresentámos há algum tempo, que é na nossa proposta, inclusivamente, de lei de bases da habitação, que hoje vamos votar, consideramos que não deve haver demolições sem alternativa de uma habitação adequada. E, mais uma vez, é isso que está a acontecer neste concelho. Já tivemos conhecimento de outras situações semelhantes, mas a verdade é que, sendo a habitação um direito e sendo a habitação um elemento fundamental para garantir a estabilidade da vida, para garantir que necessidades básicas são asseguradas, não podemos naturalmente acompanhar qualquer processo de demolição de habitações, de famílias. Ainda por cima, estamos a falar, e de facto houve esta exposição na Assembleia da República, no qual pudemos perceber, e houve a visita também do Grupo de Trabalho ao bairro, em que foi possível perceber as relações, a comunidade existente, e esse é um aspecto que também deve ser respeitado relativamente a este, que consideramos que deve ser respeitado num bairro, deve ser respeitado numa comunidade, os seus laços, as suas relações, os valores. E é isso que esta exposição também demonstra, e é isso que também, mais uma vez, não houve de facto uma intervenção, um olhar atempado, garantido dignidade, garantido respeito e garantido direitos mais fundamentais. E por isso também queríamos expressar neste momento esta nossa posição.
Muito bem, não sei se alguém mais quer falar sobre
isso. Sr. Coordenador, eu não sei se o Partido Socialista quer fazer alguma declaração
quero falar
sobre esta matéria.
Também quero falar sobre isso.
Bem, eu, antes de mais, em nome do PSD, manifestar a nossa natural preocupação com o que está, a passar. Não tínhamos essa informação, estamos a sabê-lo agora, apesar de estarmos aqui numa reunião específica para legislar sobre esta matéria em concreto. Não era o assunto que nos traz hoje aqui, digamos assim, mas não deixa de ser uma situação claramente preocupante, muito mais porque, até tendo em conta o momento desta votação, dá-me a sensação que é algo provocatório em relação, portanto, ao nosso trabalho. Embora, evidentemente, eu realce uma coisa que é fundamental neste aspecto, que tem a ver com a autonomia das autarquias. Nós não devemos imiscuir naquilo que é o trabalho dos autarcas, da sua autonomia própria e nas suas próprias responsabilidades. No entanto, tendo em conta todo o historial, o envolvimento da Assembleia da República, o envolvimento desta Comissão, o envolvimento do Grupo de Trabalho, aquilo que recentemente tivemos aqui na própria exposição, que nós acolhemos com muito gosto. E tendo em conta o momento, parece-nos a nós um ato provocatório à Assembleia da República e que nos afastamos dele claramente, que nos desagrada e nos afastamos. Mas, sinceramente, eu gostava de ouvir com toda a clareza a posição do Partido Socialista, que ela normalmente é ambígua. Portanto, há a posição da senhora deputada Helena Roseta, que já manifestou, ficamos sem saber se é essa a posição do Partido Socialista, ela diz que é pessoal, ficamos sempre na dúvida qual é o pensamento do Partido Socialista sobre esta matéria, até porque este, no caso em concreto, estamos a falar de uma Câmara do Partido Socialista, mas separando os poderes, gostava de claramente ouvir o posicionamento do Partido Socialista.
Muito obrigado. Bom, relativamente a esta matéria, também nós tivemos a oportunidade, aliás, aqui de fazer uma audição pública aos bairros precários e aos bairros auge, relativamente aos anseios e às necessidades daquelas populações. Foi-nos nessa altura transmitido o que se estava a passar no bairro da Quinta da Laje. Nós, de imediato, o Grupo de Trabalho se predispôs a visitar o bairro e a perceber em loco o que é que se estava a passar nesse mesmo dia também tivemos uma reunião com a Presidente de Câmara que nos transmitiu qual era a posição da Câmara. O que, na altura, a Presidente de Câmara nos disse foi que ninguém seria despejado sem uma alternativa habitacional adequada. Isso foi a garantia que a Presidente da Câmara da Amadora, nessa reunião que teve connosco, ou negociava com uma habitação junto ou perto daquelas do próprio Conselho da Amadora, ou então criaria alternativas de que as pessoas eventualmente pudessem inclusive regressar às suas terras de origem. E o que nos foi transmitido foi que ninguém seria despejado sem essa alternativa habitacional. quais são o que é que os moradores querem? Os moradores querem, sobretudo, viver e que aquela comunidade continue, seja ali, seja noutro sítio. Nós percebemos que isso, na sua maior parte das vezes, é difícil de acontecer, mas, sobretudo, o que faltava aqui era promover o diálogo entre a Associação de Moradores e o município da Amadora. Esse diálogo já foi encetado. Sei que tem havido reuniões entre a Associação de Moradores e a Presidente da Câmara da Amadora. Falei, inclusive, com a Associação de Moradores, que me disse que ainda não chegaram a grandes conclusões, mas que o início das conversações já é um passo para que se chegue a algum consenso relativamente ao realojamento e às alternativas de habitações adequadas para aquelas populações, porque nós também percebemos que existem algumas casas ali que não têm as condições adequadas para que as famílias possam viver ali. Também há casas com muita dignidade e absolutamente adequadas. O que é que o município da Amadora está a fazer? Está a tentar encontrar alternativas fora daquele bairro. Nós, preferencialmente o Partido Socialista, prefere e já o transmitiu à Presidente da Câmara da Amadora que aquela comunidade, se possível, fique junta, porque há ali laços de vizinhança, laços de partilha, amizades que se rasgarão se eles forem colocados em diferentes municípios e em diferentes zonas da cidade e do Conselho da Amadora. Portanto, o que nós pretendemos é que essa comunidade continue junta, seja ali, seja noutro sítio, e isso também foi aquilo que a própria Associação de Moradores nos disse. Nós não temos necessariamente que ficar aqui, nós queremos é ficar juntos. E esse juntos foi exatamente aquilo que nós vimos na exposição dos meninos, em que disseram: nós queremos ficar juntos porque nós somos uma comunidade forte, uma comunidade que tem laços de vizinhança muito fortes e, portanto, nós queremos continuar juntos. E é sobretudo isso que nós temos transmitido à Presidente da Câmara, que é preciso dialogar com a Associação de Moradores e é preciso chegar a um entendimento entre as pessoas e o município sobre o futuro delas e para onde é que elas irão habitar. Julgo que essas reuniões estão a existir e, portanto, provavelmente isto são algumas demolições que têm sido feitas por acordos anteriores a estas reuniões, mas esperemos que, e eu espero sinceramente que a Presidente de Câmara construa essas alternativas habitacionais com a comunidade e que não espartilhe e que não faça, sobretudo, um realojamento de pesca à linha, mas que continue aquela comunidade junta. Era só isso. Muito obrigado. Mais ninguém querendo falar, vamos iniciar as votações. O CDS está a chegar. Vamos iniciar finalmente as votações da
Sr. Curador, uma vez que o CDS não está, o Sr. Curador pode nos dizer, portanto, qual é o procedimento que é habitual nestes casos? O partido indica, dá a sua indicação de voto posteriormente, como é que é?
O deputado do CDS está a 5, 10 minutos de chegar.
Sim, portanto, ou esperamos, ele chegar, ou, esperamos ou começamos. Se começamos, eles dão a indicação de voto
depois
quando chegar.
Indicação de voto.
Pergunto
quando
se é esse o procedimento.
Sim, sim, sim.
Obrigado.
Bom, então estamos todos preparados para começar a votar? Vamos começar. Nós vamos votar os projetos de lei e as propostas de alteração que entraram com as devidas alterações já do 8/5/2019, à exceção do texto de substituição do Partido Socialista, que tem algumas alterações a posteriori, julgo eu, estamos todos com a versão de 6/6/2019 à frente, certo? Que isto, como houve alterações à velocidade da luz. Bom, então começaremos por votar o projeto de lei do PCP, artigo 1. Quem vota contra? Quem vota contra? PSD. O artigo 1º do PCP. PSD e PS. Bloco de Esquerda. Sim. Então, quem vota contra, PSD e PS? Quem se abstém? E o CDS? Artigo 1º do PCP. Estamos a começar a iniciar. Contra. Continuo.
Eu votou contra.
Quem se abstém? Quem vota a favor? PCP e Bloco. Portanto, passaremos ao... Sim, faz favor.
Uma primeira questão que eu queria colocar. Eu vou colocar agora porque é a primeira vez que aparece, mas queria colocar, depois aparece várias vezes e colocava desde já. Nas propostas apresentadas pelo projeto de lei do Bloco de Esquerda, vem muitas das vezes a referência aos cidadãos e as cidadãs. Eu creio que depois, em termos de texto final, quando for para fazer o texto, deveríamos naturalmente harmonizar com... e ficar do ponto de vista geral como os cidadãos, que é assim que vem colocado no nosso quadro jurídico, e eu coloco desde já se há acordo ou não a isto, relativamente a esta matéria. A segunda questão que eu queria colocar não tem nada a ver com esta matéria. Eu queria desde já, nós tínhamos aqui uma proposta de alteração. Posso colocar já ou posso colocar quando lá chegarmos, mas para nós era mais fácil, pois, para em termos de sentidos de voto. Mas eu queria colocar desde já uma proposta de alteração ao artigo 1º da proposta de substituição do Partido Socialista e terminar em Constituição. Porquê? Aquilo que efetivamente o nosso governo e o nosso Estado têm que se conformar é, de facto, às questões que a nossa Constituição efetivamente estabelece, e nós consideramos que esse deve ser, neste caso concreto, o instrumento orientador no que diz respeito à matéria de política de habitação.
Sr. Deputado António Costa Silva.
Sr. Coordenador, só para dizer o seguinte, em relação, concordando com os termos propostos pelo Partido Comunista em relação ao texto, o PSD propõe essa mesma alteração na nossa proposta de alteração, que nos parece mais adequada, efetivamente. Não. Manter os compromissos internacionais, mas deixar, nos termos da Constituição da República, os compromissos internacionais... Propõe o quê? Cortar os compromissos internacionais? Ah, então não. Percebi outra coisa, percebeu?
Ela referiu esta e ele está a referir-se a esta.
Sim. Certo, está visto.
Relativamente a essa matéria. A outra questão é mesmo proposta de alteração ao artigo 1 na proposta do partido de substituição do Partido Socialista, que é retirar e dos compromissos internacionais do Estado português, terminando em Constituição, e eu justifiquei que nós consideramos que essa deve ser a matriz orientadora daquilo que deve ser, não só para as políticas de habitação, para as outras todas, mas agora no concreto estamos a falar de habitação.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista aceita a proposta do PCP, e, portanto, alterando o texto referente ao artigo 1º do objeto, que terminaria então nos termos da Constituição, e já agora também acrescentar sempre esta expressão da República Portuguesa em todo o texto que vamos aprovar referente à Lei de Bases. Portanto, ficaria... A presente lei estabelece as bases do direito à habitação e as incumbências e tarefas fundamentais do Estado na efetiva garantia desse direito a todos os cidadãos, nos termos da Constituição da República Portuguesa, ponto final. E retirávamos e deixámos que era a expressão e dos compromissos internacionais do Estado português.
Sr. Deputado Ana Roseta.
Só aqui um esclarecimento. O projeto do Bloco de Esquerda fala em incumbências e funções sociais do Estado. O PSD põe tarefas e deveres. Aquilo que o PS propõe e com o qual estou de acordo, portanto, eu vou retirar a minha proposta, está incumbências e tarefas fundamentais, porque são estas as expressões que estão na Constituição. Incumbência está no artigo 65, incumbe ao Estado, e tarefas fundamentais está no artigo 9. E por isso preferimos utilizar a expressão que está na Constituição do que estar a inventar uma expressão equivalente. E não, nessa altura não estaríamos de acordo em substituir por funções sociais ou por deveres.
Muito obrigado. Portanto, vamos votar o artigo 1º do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Quem vota contra? Peço desculpa. CDS, PSD e PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Proposta foi rejeitada. As propostas de alteração do Grupo Parlamentar do PSD ao artigo 1º. Quem vota a favor? Quem vota contra? PCP, Bloco e PS. Quem se abstém? CDS. Quem vota a favor? PSD. Foi rejeitada.
Minha proposta é retirada, Sr. Coordenador.
Retiramos a proposta da deputada Helena Roseta. Então, votamos a proposta do texto de substituição do PS, artigo 1º. Quem vota contra? Com estas alterações que foram consensualizadas agora, não é?
Senhor Coordenador, ficará na efetiva garantia desse direito a todos os cidadãos nos termos da Constituição da República Portuguesa? Ponto.
É isso? Exatamente. Sim. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS e PSD. Quem vota a favor? PS, Bloco e PC. Portanto, já temos o artigo 1º da Lei de Bases da Habitação. Vamos então agora votar o âmbito, artigo 2º, projeto de lei do PCP. Com a alteração do número 4, não é?
Sim.
E quem vota contra? PS, PSD. Estamos a votar o artigo 2º, o âmbito do PCP. Quem vota contra? CDS, PSD e PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Bloco e PCP. A proposta foi rejeitada. Temos a proposta de alteração do PSD, ao artigo 2º. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. O PS, no seu texto, nas propostas de alteração que fez ao seu texto de substituição, como consta aqui do quadro comparativo, tentou ir de encontro àquilo que foi a proposta do PSD. O PSD propôs aqui uma ressalva relativamente à condição física da família ou do cidadão. Nós achamos por bem introduzir aqui, de forma mais específica, deficiência ou condição de saúde, que nos pareceu mais aceitável. Portanto, daí esta é a razão que explica a nossa alteração ao artigo 2º do nosso texto de substituição.
Sr. Deputado António Costa Silva.
Senhor Coordenador, só para dar uma nota, isto é assim, esta matéria é uma matéria que depois se vai repetir algumas vezes, eu vou dar o alerta para isso. Na perspectiva do PSD, se o PS entendesse que a proposta do PSD era positiva, concordava com ela. Portanto, e fazer uma ligeira alteração para ficar com uma última proposta, com uma última palavra, não nos parece o mais adequado. Por isso nós não concordamos com a metodologia que está colocada aqui, portanto votaremos favoravelmente a nossa e contra a do Partido Socialista.
Vamos votar então a proposta de alteração do artigo 2º do PSD. Quem vota contra? PCP, Bloco e PS. Quem se abstém? CDS. Quem vota a favor? PSD. Foi rejeitada. Artigo 2º do Partido Socialista. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? CDS. Quem vota a favor? PS, Bloco e PCP. Está aprovado o artigo 2º.
Senhor Coordenador, posso?
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Coordenador, nós retiramos a proposta do artigo 3º.
Sr. Deputado, é Dona Roseta.
Só para dizer que na proposta do PS falta uma vírgula, mas isso depois vê-se na redação final. Orientação sexual, vírgula, idade, vírgula, deficiência, vírgula, condição de saúde. Mas isso depois vê-se na redação final. No artigo 2º, peço desculpa. No artigo 2º.
Sim.
Vamos passar adiante.
Passamos para os princípios gerais, artigo 4 do PCP. Página 4. Quem vota contra? CDS, PSD e PS e Bloco? Esquerda, não? Quem se abstém? Quem vota a favor?
PCP. Votou contra.
Então, quem votou contra foi o CDS, o PSD e o PS. Eu não percebi, o Bloco votou a favor. E com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Artigo 2º, princípios gerais do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS, CDS e PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? PCP e Bloco. Foi rejeitado. As propostas de alteração do PSD ao artigo 3º.
Tem que se pedir a desagregação.
Do texto de substituição do PS.
Tem que se pedir a desagregação.
Deputada Paula Santos.
Senhor Coordenador, eu queria pedir a votação do 1 e do 2 e depois do 4 e do 5.
Do PSD?
Sim.
E vocês peçam.
Posso, peço.
A desagregação do 2.
Da proposta do PSD, não é?
É.
Do 4 e do 5. O PS pede a desagregação do número 1. Portanto, se calhar é melhor votar todos os números em separado.
Então vamos lá votar o artigo 3º da proposta de alteração do PSD.
Separado.
Separadamente.
É.
Sim. O artigo 1 do artigo 3º do PSD. Quem vota contra?
O número 1.
Do número 1. Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota a favor? PCP, PS, PSD e CDS. O número 2, quem vota contra? Foi aprovado, o número 1. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? CDS, PSD, Bloco de Esquerda e PCP. Foi aprovado. O número 3 mantém-se igual. Vamos votar o número 4. Quem vota contra? PCP, Bloco de Esquerda e PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? CDS e PSD. O número 5 mantém. O número 5, a linha A. Temos que votar a linha A.
Sim, sim.
O 5. Pode ser as linhas todas?
Vamos votar as linhas todas?
Sim.
Então, o número 5, quem vota contra? PCP e PS e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota a favor? CDS e PSD. Foi aprovado.
Aprovado não. Foi rejeitado.
Foi rejeitado. Peço desculpa.
Senhor
Presidente. Senhor Deputado. Então foi aprovado por unanimidade, exatamente.
Então agora passamos. Este está todo votado. Passamos para o número 3, proposta de alteração do Bloco de Esquerda, ao número 3 do texto de substituição.
Exatamente. Então passamos agora à proposta de alteração do Bloco de Esquerda. O texto de substituição do Partido Socialista, no artigo 3º, número 3. Quem vota contra? PS, PSD e CDS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado. Passamos agora à proposta de alteração do grupo parlamentar que está prejudicada. E passamos então ao artigo 3º. Senhora deputada Paula Santos.
Temos que escutar tudo. O número 1 está prejudicado. Sim, o número 1 está prejudicado.
D. D. A D. Começa por descentralização.
Este aqui foi o problema.
Esse não foi. Esse foi o número 2. Foi do PSD.
Então, começando no artigo 3º, o número 1 está prejudicado.
O número 2 tem que ser votado.
O número 2, temos que votar agora o número 2. Quem vota contra...
Eu tenho aqui. O PS estou aqui. Então,
peço desculpa.
O que eu tenho registado é esse. Votos a favor, PSD, PS, está certo, então foi aprovado, sim. O número 2 foi aprovado.
Não.
Tenho PSD.
Estão todos a favor, menos o PS. Então o número 2 está prejudicado. O número 3 mantém-se. Posso? Não? Então, o número 3 mantém-se igual. O número 4
foi rejeitado,
portanto temos que votar o número 4. Quem vota contra?
Não, temos que votar o número 3 também. O 3 e o 4.
Número 3. Vamos votar então o número 3.
Uhum.
Quem vota contra? Quem se abstém? CDS e PSD. Quem vota a favor? PS, Bloco e PCP. Votamos então agora o número 4. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Com os votos favoráveis do PS, Bloco e PCP. O ponto número 5. Temos que votar então o 5A. Querem a linha e a linha? Ou votamos a... Os seus deputados... Do CDS e do PSD. Querem votar
é
a linha a linha?
É mais funcional votar a linha a linha e depois votar o corpo do número 5.
É. 5A. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD? Sim. Quem vota a favor? Aprovado com os votos do, PS, do PCP, do PS e do CDS. Vamos ver o que é que o Bloco de Esquerda nos diz. O 5B, quem vota contra? Quem se abstém? CDS e PSD. Não. PSD e CDS. Com os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda e PCP. 5C. Como é que votou? A favor? 5C.
Qual foi a situação do 5B? 5B foi aprovado.
Sim. 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 5C. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 5D. Quem vota contra? PSD e PCP. Quem se abstém? CDS. Quem vota a favor? PS e Bloco de Esquerda. Foi aprovado. Foi rejeitado. Não.
PCP tem. É rejeitado. Sim.
Então foi rejeitado? Não, tem maioria.
PSD e PCP são
80. Vocês quantos deputados são? empatamos esta votação. Então temos aqui um 104-104. Portanto, vamos ter que temos que perceber como é que os outros deputados, o PAN, os Verdes e o deputado não inscrito, votarão. Portanto, fica por decidir a linha D. Vamos votar a linha E. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Aprovado com os votos do PS, Bloco de Esquerda, PCP e a abstenção também do CDS. Portanto, a linha F. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD e CDS, com os votos a favor do PS, CDS, Bloco de Esquerda e PCP. Votamos o ponto número 6. Sim, e votamos também o corpo do número 5. Quem vota contra? CDS. Não, o corpo do número 5. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS. Aprovado com os votos do PSD, PS, Bloco de Esquerda e PCP. Passamos ao ponto número 6. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Aprovado com os votos do PS, Bloco de Esquerda e PCP. Sr. Deputado Costa e Silva.
Queria fazer 4 comentários. O primeiro é que ficamos satisfeitos por ter passado o ponto 1 deste artigo, por ser confirmado e até por unanimidade que o Estado é o garante da habitação. Aquilo que nós desde sempre defendemos, que não era assim que estava escrito, era um princípio para nós fundamental. No entanto, há 2 aspectos que nos merecem preocupação pela rejeição, nomeadamente o envolvimento e o apoio específico para a habitação condigna para todos os indivíduos e suas famílias, nomeadamente aqueles que estão em condições de imigrantes ou refugiados, mas também uma matéria que nos merece uma atenção especial de uma lei de bases tem a ver com a criação de mecanismos de mobilidade habitacional. O que é que isto significa? Significa que nós temos, por vezes, casas em que foram destinadas a famílias com uma determinada dimensão, nomeadamente a habitação social, e que os familiares foram saindo e ficou, por exemplo, uma só viúva ou um viúvo. E nessa circunstância, na perspectiva do PSD, não faz sentido uma casa de 5 assoalhadas ficar para uma só pessoa. Faz sentido, sim, que haja um ajustamento, mas sem desenraizamento, tal e qual que nós, como nós descrevemos na nossa proposta de texto. Portanto, foi rejeitado, lamentamos sinceramente. Outra matéria que nos merece também sensível e que fazia parte dos nossos princípios, dos nossos 10 grandes princípios, tinha a ver com os mecanismos de arrendamento de quartos individuais a estudantes. Permitia a legalidade de muita gente que arrenda quarto para estudantes e não o faz de forma legal, ou pelo menos criar os princípios nesse sentido, e de outra forma permitir um mecanismo de arrendamento de um quarto só e não de uma casa na totalidade, permitindo nesse sentido que as famílias pudessem continuar a habitar essa casa. Portanto, são princípios que eram fundamentais para o PSD e que estão a ser rejeitados. Uma última matéria que nós votámos contra tem a ver com a forma como ela está formulada, que mais à frente tem a ver com a utilização dos imóveis devolutos do Estado, centrados essencialmente no Estado, os imóveis devolutos do Estado, em que o PSD tem uma proposta mais à frente que nós consideramos mais abrangente, mais clara, mais inclusiva, até mais contratual, nomeadamente com as autarquias. E aí votámos contra esta proposta. De resto, ficamos surpreendidos com as votações negativas em relação a matérias que para nós são essenciais. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Soares.
Muito obrigado, Sr. Coronador. Só refazer duas referências breves. A primeira é que quando o Bloco de Esquerda vota a favor do número 1 do artigo 3º, que o Estado é o garante do direito à habitação, não significa que ficam excluídas as responsabilidades dos privados relativamente à habitação. Eu queria que isso ficasse muito claro também, tendo em conta precisamente a ideia que esperamos seja concretizada nesta lei da função social da habitação. Portanto, se o PSD entende que este artigo exclui responsabilidades dos privados, no nosso ponto de vista não exclui, deve, até porque 98% da habitação do parque habitacional em Portugal é privado e, portanto, não pode deixar de ter responsabilidades relativamente ao direito à habitação. Em segundo lugar, dizer que a rejeição do artigo 3º, do número 3 do artigo 3º proposto pelo Bloco de Esquerda, no nosso ponto de vista, constitui uma debilidade desta lei. Porque, de facto, não ficam claros os mecanismos para enfrentar o problema dos devolutos no nosso país e, de acordo com esta lei, portanto, pensamos que teria sido interessante, teria sido importante que a definição dos mecanismos, dos instrumentos para enfrentar o problema dos devolutos teria sido importante ser aprovado nesta lei. Obrigado.
Sr. Deputado Castelo Branco.
Obrigado. Eu por acaso, iria falar só mais à frente no artigo 4º, mas é exatamente a mesma coisa, até porque o tema é o mesmo e por isso mesmo pedi a palavra. Efetivamente, o CDS, quando votou no artigo 3º, a alteração, que também era uma proposta nossa, embora a nossa não tenha sido votada porque tinha sido prejudicada, de que o Estado é o garante do direito à habitação, é exatamente que entendemos que é o único garante à habitação. Por isso é que há a diferença entre é o principal, tiramos a palavra principal e passou a ser o garante, o que significa claramente que é o único e, portanto, em interpretação de lei, é mesmo o único. E, portanto, não sei se o Bloco de Esquerda quer rever a sua votação, porque olha que juridicamente é mesmo o único. E isto leva-me a outra questão, que é a questão que me parece que, e alerta o Partido Socialista para essa matéria, que o Partido Socialista, ou ao votar e ao propor também esta questão de que o Estado é o garante do direito à habitação, depois, no artigo 4º, quando fala da função social da habitação, agora estou perdido, no artigo 3º ainda, diz: o Estado promove o uso efetivo de habitações devolutas de propriedade pública e incentiva o uso efetivo de habitações devolutas. Está certo? Condiz com a alteração do artigo 3º. Mas depois, na proposta do artigo 4º, já vem dizer no número 3 que o Estado, para garantir a função social da habitação, o Estado procederá prioritariamente à utilização de património edificado público mobilizado para programas habitacionais, dando a entender que subsidiariamente recorrerá ao património que não é público, o que vai contra aquilo que votaram no artigo 3º, na minha modesta opinião, Senhora Deputada. Só estou a alertar para isso porque há aqui uma questão. Há aqui uma questão, por exemplo, o deputado do Bloco de Esquerda diz, obviamente, que num país onde 98% da propriedade é privada, tem-se que usar ao privado. Eu digo o contrário, digo que num país onde 2% é público, temos que aumentar é o público. É uma questão de conceito. E, portanto, aqui poderá haver algumas contrariedades que possam vir a surgir mais tarde. Muito obrigado.
Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Coronador. Em primeiro lugar, também esclarecer a posição do Partido Socialista relativamente à aprovação do número 1 do artigo 3º, que passa a determinar que o Estado é o garante do direito à habitação. Este número 1 não pode estar, a interpretação que deve ser feita a este número 1 não pode estar dissociada dos restantes números deste artigo. E, portanto, este são os princípios gerais, mas nós, quando votamos e quando propomos em bloco e propomos e votamos de uma determinada estratégia, todos os partidos. Eu julgo que pode-se ter dado aqui uma chamada tempestade perfeita, que é por motivos diferentes, alguns grupos parlamentares votaram a mesma redação, porque têm interpretações diferentes. Agora, do nosso ponto de vista, também queremos deixar claro que o Estado é o garante do direito à habitação, mas isso não exclui totalmente os privados, de algumas daqueles são os seus deveres e as suas obrigações, que depois plasmarmos no nosso texto de substituição ao longo do articulado. Depois responder também ao PSD dizendo que, relativamente à proposta do número 5, a linha C, onde o PSD faz referência ao arrendamento de quartos a estudantes, nós votamos contra, o PS votou contra, porque nos pareceu que a amarração que a proposta do PSD faz da referência ao arrendamento de quartos a estudantes neste artigo, neste número e nesta linha é muito desfocada. E também assumimos que tínhamos a intenção de o fazer num artigo mais à frente, no artigo 46. Por lá, se não o fizemos nas propostas de alteração, mas estamos disponíveis para o fazer, quando chegarmos ao artigo 46, fazer uma referência no artigo 46 a esta preocupação que o PST mencionou na sua proposta, ou seja, o arrendamento de quartos a estudantes. As restantes propostas que o Sr. Deputado António Costa Silva referiu, com lamento, que foram rejeitadas, referentes ao artigo 3º, propostas do PST, nós temos tudo isto plasmado no nosso articulado mais à frente, na organização que o nosso texto de justiça tem. E estamos em condições de, quando chegarmos a esse articulado, relembrarmos que estamos a acolher algumas das referências que o PST faz aqui. Por questões da organização de texto e de articulado e de capítulos, seria muito confuso, depois de uma redação final, termos repetidas várias as mesmas referências em capítulos diferentes, e foi essa a única razão.
Sr. Deputado Paulo Santos.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu, relativamente às votações e este conjunto de artigos que agora acabámos de votar, queria dizer o seguinte. Há aqui um aspecto que para nós é de grande relevância e daí termos acompanhado a proposta que refere que o Estado é o garante do direito à habitação enquanto princípio geral, obviamente conjugado com um conjunto de outros princípios gerais, porque este tem sido um aspecto, aliás, na nossa proposta dos princípios gerais, artigo 4, está até bastante mais desenvolvido. Nós consideramos que, de facto, cabe ao Estado assegurar uma política de habitação e cabe ao Estado, efetivamente, criar os instrumentos, os mecanismos que permitam que o direito à habitação seja, de facto, uma concretização e uma concretização para todos. Já agora, referir o seguinte. O PSD, nas suas propostas de alteração às alíneas do número 5, desenvolve aspectos, alguns deles que, de facto, acabam por estar incluídos. E ao estarmos a desenvolver, corrermos o risco de poder depois de ser menos rigoroso, porque nós consideramos que os imigrantes e os refugiados são indivíduos e famílias. Não há necessidade de estar a ver essa especificação, senão tínhamos que especificar muitas outras grupos populacionais. E neste caso concreto, só para dar este exemplo, o estar a universalidade como direito geral, obviamente que é para todos. Aliás, nós nem concebemos que assim fosse. O que nos preocupa é se o PSD faz a promenorização, quer dizer que há grupos que podem ficar de fora. É essa a questão esta interrogação também se nos coloca. Creio que defende mais em termos de uma lei, e daí não termos acompanhado as propostas do PSD, em particular o 4 e 5, defende-nos mais que estes princípios sejam colocados, de facto, com este caráter de universalidade, de igualdade, de oportunidades para todos, para assegurar que são, de facto, para todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Costa Silva.
Sr. Coordenador, só para dar nota que na perspectiva do PSD, quando referimos que o Estado é o garante do Estado, é que é isso mesmo, não há mais ninguém. É claro que os privados têm responsabilidades na habitação, até porque investem nessa área, por isso têm responsabilidades próprias, mas também por isso é que existem entidades do Estado e entidades reguladoras para criar as condições que as coisas possam funcionar dentro daquilo que são as regras que estão concretizadas, portanto, naquilo que são os diferentes já diplomas existentes sobre as diferentes matérias, nomeadamente do arrendamento, com os quais alguns concordamos, outros não, mas isso é mesmo assim. Sobre as questões concretas, cá está, quando nós apresentámos aqui estas propostas nos princípios gerais, porque consideramos os princípios gerais, dando enfoque a problemas específicos. Evidentemente que nós estamos numa lei de base, e a lei de bases deve dirigir-se precisamente há áreas de preocupação, há áreas em que há problemas em concreto. Sendo que a regulamentação que se segue ou que se deve seguir deve ajudar, portanto, a que estes problemas possam ser resolvidos. Vou pegar só no exemplo do arrendamento de quartos de estudantes. Nós apresentámos há pouco tempo um projeto de lei sobre essa matéria, que foi rejeitado, em que nós dizíamos as regras e ninguém fez propostas de alteração nem nada. Por isso, simplesmente, foi rejeitado, foi mandado para o lixo. Nós consideramos que é uma matéria importante, é um problema que nós temos principalmente nas grandes cidades. Queremos que a lei de bases o envolva, o inclua à partida. Não o fez. Não o faz nos moldes que nós propomos, portanto, mas é vida, portanto, isto é mesmo assim. Um dia esta lei de base será melhorada no sentido que essas matérias sejam certamente aplicadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar agora os direitos fundamentais, o artigo 5º do projeto do PCP. Quem vota contra? CDS, PSD e PS. Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos a favor do Bloco e do PCP. Vamos votar então o artigo 3º do Bloco de Esquerda, do projeto do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? CDS, PSD e PS. Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos então para a função social da habitação, artigo 6º do PCP. Quem vota contra? CDS, PSD e PS. Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Artigo 4º do projeto do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Sr. Tabo Santos.
Peço desculpa, eu queria votar o 5 e o 6 em separado. Podemos
do
votar
do Bloco de Esquerda?
1 ou 4, votar o 5 e depois votar o 6.
Muito bem. Então, artigo 4 da Função Social da Habitação do Projeto do Bloco de Esquerda, o número 1, 2, 3 e 4, quem vota...
É só para chamar a atenção que o número 6 deste artigo está bastante desenvolvido mais lá adiante, só em matéria de política fiscal.
Muito bem. Quem vota contra? Do 1, 2, 3 e 4. CDS, PSD e PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e PCP. Foi rejeitado. Vamos votar agora o número 5. Quem vota contra? CDS e PS e PSD. Quem se abstém? Abstenção do PCP. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda. Foi rejeitado. Vamos votar o número 6. Quem vota contra? CDS, PSD, PS e PCP. Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda. Temos agora as propostas de alteração do grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Ana Roseta.
Uma proposta de eliminação do CDS, eu julgo que tem que ser votada antes do artigo, certo?
Então vamos votar a proposta do CDS. Quem vota contra? A eliminação do artigo número 4. Quem vota contra? PCP, PS. Função Social da Habitação. O CDS propõe a eliminação desse artigo. Portanto, vamos votar a proposta do CDS de eliminação do artigo da Função Social da Habitação. Quem vota contra? PCP, Bloco, PS.
Contra a eliminação.
Quem vota contra a eliminação?
A favor da manutenção.
Quem se abstém? PSD. Quem vota a favor? Foi rejeitado.
importante.
Quem vota contra a proposta de alteração do artigo 4 do PSD? PS. Quem se abstém? PCP. O CDS votou contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O Bloco, como é que votou? Estamos a votar a proposta de alteração do PSD, do número 4.
Os imóveis ou frações habitacionais detidos.
Um fica igual, só fazem alteração ao 2. Contra? Portanto, foi rejeitado. Vamos votar agora o artigo 4 do projeto PS. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? PSD. Quem vota a favor? PS, Bloco e PCP. Foi aprovada.
Do projeto.
Sim.
Eu pensei que estava a votar só o número 1. Eu proponho a separação da
votação. Muito bem. A separação da votação, do PS, da proposta do PS.
Eu pensei que estava.
Seu deputado.
Não, a separar todos.
Pois.
Não, pode ser o 1 e o 2 juntos. Pode ser o 1 e o 2 juntos.
Seu deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu queria só dizer que a proposta do CDS, que era de eliminar este artigo e que votamos todas as outras, tem a ver com o facto de nós não negarmos a função social que a habitação tem que ter, mas entendemos-la de maneira diferente. Ou seja, uma coisa é que função social do Estado relativamente à habitação, outra coisa é dos privados. E entendemos que os privados, ao pagarem IRS de 28% quando arrendam os seus imóveis, ou pagarem IMI agravado quando as casas estão devolutas, ou pagarem IMT quando adquirem as propriedades, estão com essa receita que o Estado arrecada a cumprir a função social do Estado. Ou seja, os privados estão a contribuir para a função social através dos impostos que pagam. Eu volto a repetir, quando está devoluto IMI agravado, 28% sobre as rendas quando está arrendado e IMT quando compram. E, portanto, o dinheiro dos impostos é exatamente para garantir a função social que o Estado deveria, ou arrecadar, investir na habitação pública para haver oferta de habitação pública e, portanto, não entendo que os privados tenham que ter ainda mais a função social ou serem responsáveis por mais ainda função social por parte dos seus imóveis. E era isso que eu queria deixar claro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, vamos votar. Separadamente o artigo 4 do projeto do PS. Quem vota contra o número 1? Provavelmente o CDS votará contra. Quem se abstém? PSD. Quem vota a favor? PS, Bloco de Esquerda e PCP. Foi aprovado. Vamos votar o número 2. O 2 e 3 pode ser junto?
Sim.
Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? PS, Bloco de Esquerda e PCP. Está aprovada a função social da habitação. Sr. Deputado António Costa Silva.
Muito obrigado. Por permitir aqui um breve comentário. O primeiro, apesar de estar atrás, garantido que o Estado é o garante do Estado, no número 2, na nossa perspectiva, direito à habitação. O que é que eu disse? O Estado também é. O Estado é o garante do Estado. Portanto, o direito, portanto, na nossa perspectiva, portanto, o número 2, de certa forma, inclui os privados na nossa leitura. E já agora, o número 3, sobre a utilização dos imóveis do Estado, património edificado público, nós temos uma proposta, no artigo 21º e 27º, esta proposta prejudica naturalmente as nossas propostas, que são mais abrangentes, têm perspectiva de contratualização com as autarquias, com as áreas metropolitanas, etc, etc. Por isso é como é. Muito obrigado.
Sra. Deputada Helena Roseta.
Sr. Coordenador, estes primeiros artigos são os artigos emblemáticos da lei E, portanto, no entendimento do Partido Socialista, veremos isso quando lá chegarmos a esses artigos que o Sr. Deputado está a referir, este artigo não vai prejudicar o desenvolvimento desta matéria lá mais adiante, na economia da lei. Mas depois veremos quando lá chegarmos.
Sr. Deputado Paulo Santos.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Relativamente à função social da habitação, este foi um aspecto que sempre defendemos desde o início, e é muito importante que fique aprovada a concepção de que a habitação tem uma função social. E estamos no final, ou já na parte de conclusão, relativamente ao processo de especialidade da Lei de Bases da Habitação, e quer-se ainda fazer a confusão. Quem tem a função social não são as entidades que são detentoras dessa habitação, mas é o imóvel em si é que tem uma função social. E é exatamente por ter uma função social, porque ele serve para uma necessidade básica das famílias. E eu creio que isto é um aspecto simples, e ainda bem que ficou, que vai ficar na Lei de Bases da Habitação esta concessão, porque consideramos que é um aspecto de grande importância.
Sr. Deputado Pedro Soares.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Para fazer uma referência em relação à aprovação indiciária deste artigo sobre a função social da habitação, consideramos que este é um dos elementos essenciais para a possibilidade de se elaborar, de se desenhar uma política pública de habitação com caráter social e universal. E, inclusivamente, também de poder começar a enfrentar a situação completamente anacrónica que é a de, segundo o último censo, Portugal continuar a ter mais de 700 mil habitações sem utilização, num contexto de grave crise habitacional que nós estamos a viver no nosso país. E, nesse sentido, queria valorizar e saudar a aprovação deste artigo sobre a função social da habitação. Muito obrigado.
Sra. Deputada Ana Roseta.
Casas não habitadas, para ficar na ata.
Sr. Coordenador, apenas para lembrar que esta questão da função social da habitação foi uma das questões mais discutidas em todos os trabalhos preparatórios desta lei, com a posição que o CDS acabou de defender bem clara, mas também muito clara as outras posições, nomeadamente a posição do Partido Socialista e até do projeto inicial do Partido Socialista, que afirmava esta função social com base, e volto a lembrar aqui, não apenas naquilo que é o nosso entendimento do que é a função social de um bem como a habitação, mas inclusivamente da doutrina social da Igreja. Portanto, eu queria lembrar isso. Foi um tema muito polémico, mas do nosso ponto de vista é perfeitamente claro, e aí concordo com o que disse a Sra. Deputada Paula Santos, a função social da habitação é ser utilizada como habitação. A habitação que não está a ser utilizada não tem função social.
Sra. Deputada Aura Castelo Branco.
Eu queria também aqui recordar que, se olharem ao direito comparado e se virem, vão ver que o termo função social da habitação é próprio de regimes totalitários. Não sei se têm dado conta disso, e se forem ver, portanto, o discurso do PCP e do Bloco. Da Sra. Deputada Helena Roseta, percebo menos bem, mas aceito. Mas nós, efetivamente, não conseguimos acompanhar a ideia de que a propriedade, os andares, por não estarem ocupados, porque o proprietário que paga os seus impostos entendeu não arrendar, a não ser que seja por casos de interesse público e possa, nesse caso, haver posse administrativa que já decorre da lei, que possam, por essa via, dizer assim: o senhor tem andares e, portanto, não estão ocupados de cá porque o Estado não quer meter o seu património. E como não lhe dá jeito de meter o seu património, que só é o maior proprietário do país e tem o património a cair, venha lá o património do privado para nós darmos de habitação e garantirmos assim a função social da habitação e o Estado garantir a habitação condigna a todos. Portanto, o Estado tem que pegar no seu património, que é o maior do país, principalmente nos grandes centros urbanos. Bom, mas isso é que devia ser o grande enfoque nos princípios gerais e não o uso social da habitação. Quer dizer, o Estado, que é o maior proprietário do país, nomeadamente nos grandes centros urbanos, nomeadamente em Lisboa, nomeadamente no Porto, nomeadamente em Braga, por aí fora, Setúbal, por aí fora, e que tem o património ao abandono, deve pegar nesse património e aumentar a oferta pública, que está em 2%, para mais, porque assim resolver o problema da habitação. E eu queria aqui, já agora, recordar, se me permite, neste espaço de liberdade, de dizer que acho curioso que, ao fim de 4 anos da governação das esquerdas, venham dizer que há um grave problema de habitação. No princípio, a culpa era nossa das anteriores leis. Ao fim de 4 anos, o problema agravou-se, tendo alterado as nossas leis, e o problema agravou-se. E, portanto, eu penso que não estarão no caminho certo, e penso que o caminho certo é este que eu tenho um bocadinho a ousadia, porque ninguém sabe, ninguém pode ter a certeza de nada, mas que a mim me parece o mais correto, porque eu certezas, sinceramente, também não tenho nada. Mas, ideologicamente, aí tenho certezas. Muito obrigado. Na prática, é que talvez nem tanto.
Sr. Deputado António Costa e Silva.
Sr. Coordenador, eu vou dizer isso sem qualquer tipo de maldade, digamos assim, que é... Isto é não, eu vou explicar o que se passa, que é, tem a ver com a questão da posição do Partido Socialista e da posição da deputada Helena Roseta. Porque ficamos... Eu, pelo menos, fico confuso se é uma posição individual, se é a posição do Partido Socialista, porque a senhora deputada foi autora da primeira proposta de lei de bases. Depois, o Partido Socialista... apresentou propostas recuando significativamente à proposta inicial. Eu até o referi que ia de encontro àquilo que nós pensávamos e achávamos isso positivo, portanto não tem mal nenhum nisso. Agora, a questão concreta é sobre se essa matéria é o pensamento do Partido Socialista ou não, porque muitas vezes é preciso ficar claro. Nós estamos a falar de grupos parlamentares. A senhora deputada, inclusive, faz propostas de alteração às propostas de alteração, autonomamente. Eu sei que isto tudo é legítimo, não tem problema nenhum, mas é preciso clarificar à partida com quem estamos a falar, se é com a deputada Helena Roseta, se é com o grupo Partido Socialista. Mas para terminar, o PSD... Não, é preciso clarificar, nós não sabemos. É quem me dirige... Não, mas pronto, eu termino então.
É muito simples, Sr. Deputado, eu sou membro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, fui autor da primeira proposta, já disse aqui a todos que tinha tido um papel muito importante na apresentação da segunda proposta, já disse aqui a todos que até concordava com a segunda proposta, excetuando 3 ou 4 artigos que eu apresentei propostas alternativas. Antes, sempre que eu falar, quando estamos a falar do Partido Socialista, estou a falar em articulação com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quando eu tiver que falar nas propostas da minha colunazinha da Helena Roseta, falo a título individual, é tão simples quanto isto. Senhor Deputado, por favor, eu já clarifiquei isto N vezes. Eu tive um papel muito importante na redação do segundo projeto do Partido Socialista. Aceito isto. Eu sou uma pessoa tolerante, aceito isto.
Bom, então...
Eu percebo perfeitamente, mas é preciso nós ficarmos com isso claro, para quem me dirige, não é? Porque ainda hoje começámos aqui a nossa reunião com a senhora deputada a explicar que falava a título individual... Mas foi nesta reunião, portanto, foi nesta reunião. E que tomou. Então, que tomou iniciativas. Está bem, mas foi nesta reunião, foi hoje, não foi noutro dia. Não quero discutir, quero discutir. Não. Vocês não deixam explicar, é importante. Vamos, vamos. Nós estamos avançar. A votar e é preciso saber qual é a posição política de cada partido. É só isso, tão simples quanto isso.
Vamos avançar.
Porque por vezes eu fico confuso com esta discussão.
Se avançarmos, acho que se vai ficar mais esclarecido. Votaremos então o artigo 5º da proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS, PSD, esse é o artigo 5º do ICDS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e PCP. Foi rejeitado. Portanto, passamos agora ao artigo 7º do PCP. Acesso a serviços públicos essenciais. Quem vota contra?
PCP.
PS, PSD e CDS. Quem se abstém? Quem vota a favor? PCP e Bloco de Esquerda. Foi rejeitado. Passamos então agora ao artigo 5º, acesso a serviços públicos essenciais, da proposta do projeto do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS. Com a abstenção. Quem vota a favor? PSD, PS, Bloco de Esquerda e PCP. Foi aprovado. Passamos então ao artigo 6º. Direito à habitação da proposta de alteração do PS. Quem vota contra? Então vamos separar o artigo 6º, direito à habitação, número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD-CDS. E quem vota a favor? PS, Bloco e PCP. Foi aprovado.
Eu só para deixar uma nota muito breve a dizer que genericamente até somos a favor, portanto, mas fica a dúvida à conta de quem é que isto é que é criado, efetivamente, se é à conta do Estado, se é à conta dos privados. Por daí a nossa abstenção, mas o princípio...
Eu só para repetir o que disse o Sr. Deputado PSD, a minha abstenção teve exatamente a ver com a mesma dúvida que foi levantada, se é do privado, exato.
Bom, votamos agora as propostas de alteração do PSD ao artigo 7º. Querem desagregar? Portanto, desagregaremos então aqui. Vamos votar o 3A.
Se calhar número 1, começamos pelo número 1.
Ou podemos começar pelo número 1 e pelo número 2. Então, votamos do artigo 7º, o número 1 do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O número 2, quem vota contra? Quem se abstém? Está o CDS. Quem vota contra? O CDS vota contra. Quem se abstém? Quem vota a favor? PSD, PS, Bloco de Esquerda e PCP. Foi aprovado. O número 3, portanto, votaremos depois o corpo número 3, a linha A. Da proposta de alteração do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP. Quem vota a favor? Bloco, PS, PSD e CDS. Foi aprovado. Votamos agora o 3B da proposta do Partido Socialista, do texto do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O 3C do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O 3D. Quem vota contra? Famílias com menores, monoparentais ou numerosas.
Sr. Coordenador, desculpe, há aqui assim um problema que é agora de votação. O que o PSD propunha era acrescentar as famílias monoparentais e as famílias numerosas no número 4. E o PS propõe pôr isso na linha D e não no número 4. Porquê? Porque a linha D é medidas de proteção especial dirigidas a todas estas pessoas e incluímos meter nestas proteção especial as famílias menores, com menores monoparentais e numerosas, e depois temos uma proteção adicional para as vítimas. E não fomos pôr as famílias menores e monoparentais junto com as vítimas. É só esta a razão, é puramente de arrumação de texto. Mas a proposta era vossa inicialmente.
Então, votamos o 3D.
O PSD retira a proposta, o número 4.
Muito bem. Então votamos o 3D. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sra. Deputada Paulo Santos.
Só agora é que reparei, não reparei antes, na linha B, mas isto aparece em várias propostas também no texto. Há referência aos cidadãos portadores de deficiência. Eu creio que já não se utiliza esta expressão, portadores de deficiência. Cidadãos com deficiência, creio que a gente depois no texto final... Sim. Creio que depois no texto final se poderia utilizar a expressão que hoje já é utilizada. Pois.
Estamos todos... Pronto. Muito obrigado, Sr. Deputado. 3D foi aprovada. Vamos então votar o número 4 do texto do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Portanto, o artigo 13º do Bloco de Esquerda, dimensão e condições adequadas da habitação.
Queria esperar a votação do número 1 dos restantes.
Muito bem. Portanto, artigo 13º, número 1, quem vota contra? PCP, PS, PSD e CDS, calculo. 13º do número 1 do Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda. Portanto, foi rejeitado. Vamos votar agora o número 2, 3, 4 do 13º. Quem vota contra? CDS, PS e PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? PCP e Bloco. Foi rejeitado. Portanto, passamos agora para o artigo 8º, condições de habitação, do texto de substituição do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então agora ao artigo 14º, proteção do domicílio do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS, PSD e CDS. Quem se abstém? Quem vota a favor? PCP e Bloco de Esquerda. Foi rejeitado. Artigo 9º do texto de substituição do PS, direito à proteção da habitação permanente. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS. Quem vota a favor? PSD, PS, Bloco de Esquerda e PCP. Foi aprovado. O artigo 9º. Fechou, Sr. Deputado.
Penso que o corpo do número 3 do artigo 7º da proposta do PS não foi votado.
É verdade, sim, senhora. Tem razão. Foi esquecimento da minha parte. Portanto, vamos votar o corpo do número 3. Quem vota? Eu esqueci de pôr aqui à votação o corpo do 3, do artigo 7º. Sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Portanto, votamos agora o artigo 20º do PCP, direito ao lugar. Quem vota contra? CDS, PSD e PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e PCP, foi rejeitado. Votamos agora o artigo 11º, direito à permanência na habitação e no habitat. Podemos votar o 11º e o 15º? Alguém se opõe? Então votamos o 11º e o 15º. Quem vota contra? CDS, PSD e PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Bloco e PCP. Foi rejeitado. Votamos agora o artigo 10º, direito à escolha de lugar de residência, do, partido, do texto de substituição do Partido Socialista. Quem vota contra? Então, artigo 10º, número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Número 2, quem vota contra? Quem se abstém? CDS. Aprovado com os votos do PSD, PS, Bloco de Esquerda e PCP. Número 3, quem vota contra? Quem se abstém? CDS e PSD. Quem vota a favor? PS, Bloco de Esquerda e PCP. Foi aprovado. Vamos no número 4.
No número
3,
vamos para o
4,
sim.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, vamos para o artigo 19º do PCP, direito à morada. Quem vota contra? PSD, PS e CDS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e PCP. Foi rejeitado. Artigo 16º do Bloco. Quem vota contra? PSD, CDS e PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? PCP e Bloco. Foi rejeitado. As alterações ao artigo 11º, as alterações propostas pelo PSD ao artigo 11º do texto de substituição do PS.
Do
PSD?
Sim.
Senhor deputado João Paulo Correia.
O coordenador é para pedir a desagregação dos números 2 e 4 da proposta do PSD.
Muito bem.
Votarem separado. Os números 2 e 4.
Senhora deputada.
Nós queríamos votar o 3 em separado, se calhar o melhor é. Ah, ok. Pois, foi um bocadinho mais confusa.
Votamos primeiro o número 1 da proposta de alteração do CDS e depois o número 1 do PS. Depois a seguir votamos o número 2 do PSD.
Certo.
E o número 2 do PS.
Certo. Assumimos isso? Pronto, então o PSD retira a sua proposta. Não, nós é que vamos votar essa, exatamente. Essas. Exatamente. Exatamente. Então vamos lá começar a votar. Começamos a votar, vamos votar o 1
do CDS.
Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP. Quem vota a favor? CDS, PSD e Bloco. Foi aprovado. Exatamente. Foi aprovado. Portanto, agora votaremos o número 2 do PSD.
Sim, o número 1 do PS ficou prejudicado.
O número 1 do PS ficou prejudicado, portanto.
Confirma? Sim.
O número 2 do PSD, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos votar agora a proposta de eliminação do número 3 do PSD. Quem vota contra? PCP, Bloco de Esquerda e PS. Quem se abstém? CDS. Quem vota a favor? PSD. Foi rejeitada a proposta de eliminação do número 3. E agora votamos a proposta de eliminação do número 4 do CDS.
É o número 3. Agora votamos o número 3. Estamos aí mudando o número 3, não é? Depois, quando passamos ao número 4, temos que votar primeiro.
Ah, sim.
Sim.
Bom, mas falta votar o número 3 do texto de substituição do PS. Vamos primeiro votar o número 3 do texto de substituição do PS, que não foi votado. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O 3 do PS, o número 3 do PS. Ainda não chegamos lá. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? PS, Bloco e PCP. Portanto, foi aprovado.
Pronto, agora é que é o número 4, que o PS está prejudicado. Pronto.
Agora,
inclusivamente, o do PSD também está prejudicado. Sim.
Portanto, o artigo 11º está votado.
Sr. Coronador, só para ficar registado em ata, nós só votamos contra porque o nosso ficava prejudicado, a nossa redação, só por isso.
Muito bem. Aqui, posso... Faz favor.
O número 4 do PS tem aqui um ângulo que não está... garantido, e do PSD também, que é a autorização do titular da morada postal, que não está, esse ângulo não está observado, no número 1 da proposta do CDS foi aprovado. Nós até podemos, com o seu consentimento, alterar a redação do CDS e ficar lá. Força.
Sra. Deputada Ana Roseta.
Srs. Deputados, eu creio que o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, agora estou a falar a título pessoal, Sr. Deputado, porque fui eu que fiz esta redação. A título pessoal. Quando se diz que o Estado tem que promover este direito, eu não preciso depois dizer que a pessoa sem abrigo pode escolher ou não escolher, não sei o quê, porque o direito tem que estar garantido, ou é um cacifo ou é uma coisa qualquer. Só para vosso conhecimento, neste momento, para cartão de cidadão, um sem abrigo não pode apresentar um apartado postal. E, portanto, agora com a lei, se o Estado tem que promover, tem que resolver esse problema, que era o problema que eu queria resolver, que era as pessoas poderem sempre ter acesso a um documento que não podiam ter se não tivessem morada. Não é preciso explicar mais. Se o Estado tem que garantir, tem que garantir. Ponto.
Sra. Deputada Paula Santos.
Senhor Coordenador, compreendendo aqui a... o que diz a Sra. Deputada Helena Roseta.
Vamos ouvir a Sra. Deputada Paula Santos. Senhoras e Srs. Deputados.
Então eu questiono. Pronto, o espírito do legislador, que isso também fica em ata e dois para amanhã, pode ser consultado.
Eu acho que não vai para o 4
do PS. Ok. Então, se for esse o entendimento de todos, por mim.
Sr. Coordenador, no entender do CDS, o número 4 do PS que foi prejudicado é prejudicado porque o número 1 que foi aprovado, a proposta do CDS, abarca todo o espírito que está no número 4 do Partido Socialista, da proposta do Partido Socialista.
Obrigado. Sr. Deputado Paulo Santos.
Sr. Coordenador, sinceramente, compreendendo aqui as várias intervenções que foram feitas, mas eu não vejo... porque promenoriza um pouco mais o direito Eu não vejo, nem considerava que tivesse prejudicado. Eu não via mal que nós pudéssemos votar e depois, em texto final, se encontrar a melhor redação para colocar a questão que está aqui, porque eu não acho que sejam propriamente incompatíveis. Porque esta, o número 4, de certa forma, desenvolve o número, pelo menos na leitura que... Sim, mas a parte final deste número 4 não está. O que eu sugeri era que se votasse o número 4 e depois em redação, em texto, não em redação final, no texto que há de ir à comissão para ratificação, que os serviços possam aqui, tendo em conta a discussão que foi feita, encontrar a melhor solução e propor um texto.
Sr. Deputado António Costa Silva.
É para dizer que esta posição é sensata, parece-me muito bem. E neste caso em concreto fica o conteúdo global daquilo que interessa para não ficarem... Quaisquer dúvidas, parece-me bem.
Então, votamos o número 4 do PS. Deputado João Paulo.
Então, sendo assim, questionava o Sr. Deputado Alberto Castelo Branco, que é o autor da proposta que foi aprovada, se é possível revisitá-la e buscar a expressão final do número 4 do PS para fazermos o seguinte. Portanto, o número 1 do CDS foi aprovado, diz: o Estado promove e garante a todos os cidadãos, nomeadamente às pessoas em situação de sem-abrigo, o direito a uma morada postal. E depois vírgula, e acrescentaríamos, desde que autorizado pelo titular dessa morada,
não.
Vírgula...
Não, isso não é. Pode ser uma morada
por favorecido no
Estado.
Pronto, então tem que saber isto melhor em redação final.
Uma dúvida metodológica, que é o seguinte, porquê votar o 4 do PS e não o 4 do PSD?
Não, mas vamos votar o 4 do PSD.
É que o conteúdo é semelhante, não é?
Vamos votar o 4 okay. Do PSD. Quem vamos votar, então, senhores deputados, votamos o 4 do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Então... Passamos agora ao direito à proteção e acompanhamento no despejo. Artigo 22º do PCP, página 13. Quem vota contra? PS, PSD e CDS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e PCP, foi rejeitada. Votamos agora o artigo 17º do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? CDS, PSD e PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? PCP e Bloco. Foi rejeitado. As propostas de alteração do PSD, artigo 12º do texto de substituição do PS.
Na página 13.
Vamos votar o artigo 12º, as propostas de alteração do PSD. Peço desculpa. Artigo 12º, propostas de alteração do PSD. Proteção e acompanhamento no despejo e na reivindicação da posse. Epígrafe. Quem vota contra? Primeiro votamos a epígrafe e depois acho que sim. Podemos votar se houver. Acho que tem que ser.
Mas se ninguém quiser, não. Pode ser tudo junto. Depois vota-se a seguir.
Sim, votamos. O CDS quer votar artigo a artigo? Ponto a ponto, peço desculpa. Então vamos votar a epígrafe. Quem vota contra? PCP, Bloco de Esquerda e PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? PSD e CDS. Foi rejeitado. Votamos então o número 1 do artigo 12º. Quem vota contra?
Do PSD.
Do PSD. PCP, Bloco de Esquerda e PS. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota a favor? CDS e PSD, foi rejeitado. O número...
Do PS.
Vamos votar o número 2 do PS, que se mantém.
Número 1, primeiro.
E o número 1, exatamente.
Um, dois e três. Um, dois e três.
Sim, pode ser.
Quem vota contra? Exatamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Contra vota o PCP. Nós estamos no 12º. 1, 2 e 3 do PS. Então vamos começar tudo de novo. No artigo 1? Não. No artigo 1º? Então vai, vamos votar o número 1 do 12º do PS. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda, Partido Socialista, o CDS.
O CDS. Sim.
Certo. O CDS, como é que vota? A favor. Portanto, foi aprovado. Está aprovado. Vamos passar ao número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar ao número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Agora
voltamos ao PSD. Proponho a eliminação do número 4. Quem vota contra? PCP, Bloco e PS. Quem se abstém? CDS. Quem vota a favor? PSD. Foi rejeitado a eliminação do 4. Portanto, votamos o 4 agora do PS. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? Abstém-se do CDS.
Abstenção do CDS.
E com os votos a favor do PCP, Bloco de Esquerda e PS. Passamos agora ao número 5 do PSD. Quem vota contra? PS, Bloco de Esquerda e PCP. Quem se abstém? Quem vota a favor? PSD e CDS. Foi rejeitado. Votamos então agora o número 5 do PS. Quem vota contra? O 5 do PS. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? PS, Bloco e PSCP. Foi aprovado. Passamos agora ao número 6 da proposta de alteração do PSD. Exatamente, é igual.
Sim, então votamos o número 6 do PS.
Certo. Sim, não é igual. Portanto, votamos o 6 do PSD. Quem vota contra? PS. O corpo do 6. Quem vota contra? O Partido Socialista. Quem se abstém? PCP e CDS. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e PSD. Foi rejeitado.
35 mais 19 foi aprovado.
Sr. Coronador, o PS corrige o sentido de voto, votamos a favor. O PS corrige o sentido de voto, votamos a favor. Votamos a favor da proposta do PS.
Então foi aprovado. Portanto, agora votamos.
Então, agora... agora votamos o número 6.
As alíneas do número 6. Foi. Foi os votos favoráveis do PS, PSD e Bloco. E os votos contra e PCP. E a abstenção do CDS.
PCP e CDS, abstenção. Certo. A favor? É a favor? Sim. Então.
O corpo do 6. Então vamos votar novamente o corpo do 6, que é para... Ah, queria falar sobre o 5, se está. Fecha-me de falar sobre o 5.
Rápido. É mesmo uma dúvida que eu tenho. A proposta do Partido Socialista que foi aqui votada a favor e que o CDS votou contra no número 5 diz: em caso de ocupação ilegal de habitações públicas, o despejo obedece a regras procedimentais estabelecidas por lei. A minha dúvida, e por isso é que eu votei contra, é só nas públicas? É a intenção do Partido Socialista? Nas privadas, não?
Nos despejos administrativos.
Mas aqui proteção e acompanhamento do despejo. Fala sempre em despejo, não fala em despejo administrativo.
Eu estava a conversa com a minha com a deputada Helena Roseta e não ouvi a pergunta, peço desculpa.
Sra. Deputada Helena Roseta.
Senhor Coronador, eu creio que era aqui uma lacuna, porque havia a intenção do Partido Socialista no número 4 acrescentar o Estado, as regiões autónomas e autarquias não podem promover o despejo administrativo. E é muito importante estar cá administrativo porque os tribunais também são Estado e, portanto, não podia não estar. Foi uma lacuna da nossa parte. Eu queria pedir... Diga? Não, é válido para o 4. Para o 4. Para o 5 é também válido porque o 5 é uma exceção do 4. Porque diz sem prejuízo o número seguinte. O que a gente está a dizer no 5 é que em caso de ocupação ilegal de habitações públicas, o despejo obedece a regras... Não é um despejo administrativo sem haver regras nenhumas. É só isso que a gente está a tentar dizer aqui. Faz lá falta a palavra administrativa. Eu podia talvez repetir a votação do número 4.
Sr. Deputado António Costa, sim.
Temos que alterar. Sr. Coordenador, a nota que eu queria dar, portanto, já que esta questão veio a ser levantada, é para levantar no final desta discussão deste artigo, tem a ver com, pelo menos da leitura do PSD, que nós estamos aqui a criar um novo conceito de despejo. Porque uma coisa são casas ilegalmente ocupadas, e isso tem regras muito específicas, outra coisa são casas indevidamente ocupadas. Por isso é que o nosso entendimento é diferente nesta matéria, em toda a discussão o nosso raciocínio é sempre na perspectiva de casas indevidamente ocupadas. Ilegalmente, a forma como o Estado deve atuar é completamente diferenciada.
Muito obrigado. Vamos repetir a... vamos repetir a votação do 4, do 5, antes de chegar ao 6 outra vez. Bom, então, o 4...
Despejo administrativo.
Estamos a falar de despejos administrativos.
E acrescentamos a palavra.
Administrativo.
Portanto... Promover o despejo administrativo
que divide ou família. Exatamente. Portanto, vamos... votar o número 4 com esta alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS e PSD. Quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda e PS. Foi aprovado.
Sr. Coordenador, só para dizer que nós mudámos o sentido de voto pela explicação que foi dada, pelo o adicional que foi dado agora.
Sim.
Agora votamos o número 5.
Também acrescentamos administrativo ou não?
Acrescentamos administrativo no 5, que já é. Então vamos votar novamente o 5. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS e PSD. Quem vota a favor? PS, Bloco de Esquerda e PCP. Foi aprovado. Portanto, agora votamos o corpo do 6 do PSD.
Já repetimos? Já conhecido.
Vamos repetir, porque isto estava aqui uma grande baralhação. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS e PS. Quem vota a favor? PSD. O Bloco de Esquerda e o PC, que eu não sei como é que vota. A favor? O corpo 6 do PSD. A favor? Pois, mas estávamos a repetir a votação, Sr. Deputado.
E o PCP?
A favor. Abstenção? Abstenção, abstenção. Então, como é que isso fica?
Suficientes para ganhar a PSD 89 mais 19. Dá, em maioria.
Tem maioria. Senhor deputado.
São abstenções, exato.
Eu não estava cá no início, portanto, queria perguntar se está prevista a hora do fim desta reunião. E eu pergunto porque às 14h tem a audição regimental do Sr. Ministro da Administração Interna na 11ª Comissão, que eu também terei que ir a fazer, e é uma menos um quarto, e portanto não me dá grande tempo.
É na página 20?
É, acabamos este, acho que sim.
Não
percebi. É a 11ª Comissão.
Qual é a sua proposta de acabar?
Uma da tarde, é uma menos um quarto, porque senão às 14h temos a audição regimental do Sr. Ministro da Administração Interna.
Acabamos às 13h.
13h, por mim.
Senhores deputados, este capítulo termina no artigo 15 do PS. Conseguimos lá chegar? Muito bem. Acho que sim.
Muito bem. Então, vamos votar agora as alíneas do número 6 do partido. Senhor deputado, foi aprovado o corpo do número 6 do PSD.
Então, portanto, número 6, abstenção do PS, do PCP e do CDS, e votos a favor do PSD e do Bloco. O Bloco votou a favor.
Faz a vossa deputada.
Senhor Coordenador, de uma forma muito, muito rápida, a nossa abstenção tem tão somente a ver com o seguinte, obviamente, que esta é uma responsabilidade por parte do Estado, não poderia ser de outra forma. Aliás, no início, nos princípios gerais, vem lá que o Estado garante a política de habitação. Agora, eu creio que não é necessário a cada um dos artigos, a cada um dos números, estarmos sempre a dizê-lo, é somente este motivo, mas obviamente que da parte do PCP é uma responsabilidade que o Estado tem que naturalmente assegurar. Queria deixar isso claro.
Muito bem. Então votamos agora as alíneas do número 6 do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS. Quem vota a favor? PSD, PS, Bloco e PCP. Foi aprovado.
Número 7.
Portanto, votamos agora o número 7. A eliminação do número 7, a proposta de eliminação do número 7 do PSD.
É uma proposta de
retirada. Retira. Portanto, votamos a proposta de eliminação do PSD. Quem vota contra? PS. O PSD propõe eliminar o número 7 do PS. Portanto, quem vota contra a eliminação? PS, Bloco de Esquerda e PCP. Quem se abstém? Quem vota a favor? CDS e PSD. Foi rejeitado. Portanto, agora votamos o número 7 do PS. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? Esse Bloco e PCP. Foi aprovado.
CDS e PSD votaram
contra. Portanto, agora passamos ao artigo 13º do PCP, página 15, direito à compensação. Quem vota contra? CDS, PSD e PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? PSD, PCP e Bloco de Esquerda. Foi rejeitado. O 12º do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS, PSD e CDS. Quem se abstém? Votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Foi rejeitado. O artigo 10, a proposta de, agora passamos ao 12º do PCP. Determinação dos usos. Quem vota contra? PS, PSD e CDS. Quem se abstém? com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP foi rejeitado. A proposta de alteração do PSD ao artigo 13º do...
Há aqui uma nota no projeto do PS que este artigo 13º que estava aqui deveria passar para a seguir ao artigo 5º. É um problema sistemático, mas é porque logo a seguir à função social da habitação, que diz que a função social da habitação é o uso efetivo, aparecia o artigo a dizer o que é o uso efetivo. Eu penso que isto não temos que votar, mas estou a dar essa explicação. Depois se verá.
Depois no rearranjo.
Se ele for aprovado.
Bom, então votamos as propostas de alteração do Grupo Parlamentar do PSD ao artigo 13º do PS. Quem vota, senhora deputada?
Eu tinha aqui dúvidas, porque eu sei como é que vamos votar, mas imputar ao titular direito de uso o facto da habitação não estar a ter um uso efetivo é complicado, porque se imagine que o senhor é proprietário de uma casa... Está arrendada, está com um uso económico. O inquilino não está lá. Então, e o proprietário é que tem que pagar as favas por o inquilino não estar lá? O IMI agravado é para o proprietário por o inquilino não estar lá? Eu acho que isto não está correto. Isto, é este argumento que eu vos queria dar. Não, não, o titular do direito de uso, nesse caso, é o inquilino. E o que vocês estão a dizer é que é considerada devoluta sem que o proprietário tenha culpa nenhuma. Mas depois, como as habitações devolutas têm penalizações enormes sobre os proprietários, por causa do inquilino, fica o proprietário penalizado. Eu peço para refletirem.
Sr. Deputado Pedro Soares.
Obrigado, Sr. Coordenador.
Senhoras e senhores deputados, vamos ouvir.
Queria propor que o número 5, já do artigo 13º, fosse eliminado, que é aquele que se refere ao alojamento local. Sim.
Posso dar a justificação para ficar registado, ou seja, isto está em harmonia com artigos que anteriormente propusemos e tem essa sequência.
Bom, mas antes de votarmos as propostas de alteração do PSD, temos que votar a proposta de eliminação do artigo do CDS. Portanto, vamos votar a proposta de eliminação do 13º. A proposta do CDS. Quem vota contra? PSD, PCP, Bloco de Esquerda. O PS, PCP, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PSD. Quem vota a favor? PS, CDS. Portanto, foi rejeitado. Passamos agora às propostas da alteração do 13º do PSD. Votamos em conjunto?
Sim.
Quem vota contra? PS, Bloco de Esquerda, PCP e CDS. Quem se abstém? Quem vota a favor? PSD. Foi rejeitado. Votamos agora as propostas de alteração do Bloco de Esquerda. Sim, sim. Até ao 5, não é? Até ao 4.
Exato. Eu queria relembrar que o Bloco de Esquerda fez aqui uma proposta verbal.
Exatamente.
de eliminar o número 5 do PS.
Então votamos até ao 4, depois votamos o 5 e depois votamos o 6 do Bloco. Então vamos votar o 1, 2, 3 e 4 do PS. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Com os votos a favor do PS, Bloco de Esquerda e PCP, este foi aprovado. Vamos votar a proposta de eliminação do 5 por parte do Bloco. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda propõe a eliminação do 5 do PS. Desculpe. De 1 a 4. Nós votamos de 1 a 4.
Temos
só acabar
esta. Número 5
não registrei. Só um bocadinho. De 1 ao 4 foi com os votos.
Contra do CDS e do PSD.
Sr. Deputado, eu posso estar contra a eliminação do artigo todo e a favor só de um.
Então tem que separar as linhas, nesse caso, separa-se o número 5. Então nós votamos primeiro a proposta...
Eu acho que se percebe o que é que...
Repetimos a votação do número 5 e a seguir é do bloco
que fica prejudicado. Sr. Deputado António Garcia. Já está tudo com fome. Sr. Deputado António Costa e Silva.
É para alterar, houve aqui um ponto que não foi separado, que é o número 3, e o PSD tinha votado contra e não é contra a abstenção. Só que ele não foi separado, foi aqui no conjunto. 1, 2, somos contra, 4, contra, 3, abstenção.
Bom, então eu acho que nós vamos votar isto 1 a 1, que é para nós ver se para nos entendermos todos. Mas relativamente à votação da proposta de eliminação do CDS, com o número 5 do Bloco de Esquerda.
Não percebi, colocou alguma questão? Desculpe.
Não, a prioridade primeira foi o seu entendimento,
que isto fica prejudicado pela proposta do CDS.
Não, eu não fiquei prejudicado, eu já manifestei a minha opinião de que eu voto a eliminação de todo o artigo, mas não voto a favor.
Muito bem.
Mas voto a favor do... Estás
de contra a eliminação de todo o artigo.
Exatamente.
Então, foi rejeitado. Vamos votar agora a proposta de eliminação do número 5. Não, e depois vou... quem vota contra?
Mas neste caso é de...
Quem se abstém? Número 5.
É do CDS o primeiro. Neste caso, tem que votar primeiro o número 5.
Então, foi aprovado por unanimidade a eliminação do número 5. Exatamente.
O PSD tinha votado contra. Não.
Então vamos votar agora o número 1 do 13º. O número 1 do 13º. Da proposta do PS. Quem vota? Sim.
O número 5 do Partido Socialista tem a ver com a questão do do alojamento local e o uso do alojamento. Mas não é essa a questão. É para se perceber bem, nós queremos perceber o que é que estamos a votar. E que, portanto, o alojamento local só é alojamento local se for habitação, certo? Imóveis ou fazendas de habitação podem ser utilizados? Podem ser utilizados nos termos da lei, dos limites estabelecidos.
Nós queremos saber, não é isso, nós queremos saber, estamos aqui com dúvidas quanto à nossa situação, portanto queremos saber o que é que a disposição dispõe em concreto para sabermos...
O que é a disposição? Vamos lá ver. Vamos lá, desculpem lá, Sr. Deputado, talvez ajude. Na redação inicial... do projeto de lei do 843 estava qualquer coisa de muito parecido com o que o Bloco põe agora no seu número 6 de alteração, que era preciso uma autorização especial para se fazer o alojamento local. Isso foi muito contestado nas audições. Portanto, na segunda redação do PS, o PS disse aqui que é um resumo daquilo que a lei do alojamento local já diz. Quer dizer que podem, dentro dos limites da lei e dos regulamentos, aquilo que já estava. O Bloco de Esquerda propõe que nem sequer se faça referência ao alojamento local, coisa que a nós não nos faz diferença nenhuma e, portanto, aceitamos a eliminação. Porque já está uma lei que já garante isto tudo. Pronto, é isto a história.
Senhoras e senhores deputados, vamos votar no artigo 13º, o número 1 do texto de substituição do Partido Socialista. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Foi aprovado com os votos do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP. Votamos o número 2. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda e PCP. O número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Quem vota a favor?
O CDS
ainda não, sempre contra. Portanto, foi aprovado com os votos do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP, abstenção do PSD e voto contra do PS, do CDS. Número 4. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? Foi aprovado com os votos do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP.
Número 5 está eliminado.
Portanto, e votamos o novo 6 do...
Senhor,
só senhor, falta este ponto.
Senhor Coordenador, está truncado o texto. É só para dizer a conferir pelos municípios da respectiva área. É o que falta aí. Está cortado o texto.
Dos municípios
da respectiva área.
Portanto, para finalizar, votamos o número 6 do artigo 13 da proposta do Bloco. Quem vota contra? CDS, PSD e PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda e PCP. Foi rejeitada esta proposta. Pronto. Bom, senhoras e senhores deputados, nós agora temos que nos entender.
É amanhã, o final do dia? Eu amanhã não estou cá, portanto, tenho que ser. Só vou continuar com. Mas está a minha colega.
Amanhã não.
Sexta-feira temos marcado. Sexta-feira às 9.
Amanhã querem, votamos das 17 às 19?
Sim.
Não? Nós temos isto agendado para amanhã, provisoriamente, das 17 às 19.
Estamos agendados para sexta-feira, também às 9 da manhã.
Não, está aqui a senhora deputada Sandra Pereira que diz que tem que comer sardinhas. De acordo, senhor deputado. Pode ser assim, senhora deputada? Senhora deputada Helena Roseta.
Senhores deputados, amanhã é a 100ª reunião. É a véspera de Santo António. Eu tinha a maior das alegrias que amanhã tivéssemos uma reunião, até porque eu quero celebrar convosco, com uma pequena coisa minha, o dia da amanhã, 100ª reunião deste grupo de trabalho. Demora 5 minutos, no princípio da reunião, demora 5 minutos.
Bom, e... exatamente. Portanto, esta semana, a única reunião que fazemos a mais é amanhã, das 15 às 19, das 17 às 19, em princípio. E a de sexta-feira é anulada porque o deputado Álvaro Castelo Branco não está cá. Sim, é após o plenário. Não? Não? Mas vamos lá uma coisa, se o plenário acabar às 18h30, não vale a pena a gente vir aqui. Só se viermos aqui só para... Senhora deputada Ana Roseta, então, se a reunião do plenário acabar às 18h30, nós vimos aqui só para comer uma sardinha que a senhora deputada Ana Roseta vai assar para nós. Pronto.